Tá no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Oi, minha gente. Como é que tá esse janeiro? Espero que bom de ser vivido, viu? Olha, antes de tudo, aqui é eu, Carol, Caroline Braga, e vou começar pedindo desculpas. Anunciamos semana passada que nosso episódio de hoje seria sobre linguagem simples. Mas a equipe da CI, a Secretaria da Igualdade Racial do Governo do Ceará, procurou a gente e falou sobre um tema tão essencial que achamos por bem aguardar só mais uma coisinha para falar sobre linguagem simples. E eu e o Roberto Leite falaremos hoje e na próxima sexta, dia 30 de janeiro, sobre combate à intolerância religiosa. Não é isso, Beto?
Isso, Carol, isso mesmo, viu? E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, fizemos esta justa troca de temas porque o mês de janeiro no Brasil inteiro é tempo de promoção do combate à intolerância religiosa. Um combate que deve passar pela educação, pelo diálogo, por ações governamentais responsáveis, por iniciativas reais que promovam respeito e também por empatia pelas mais diferentes crenças. 21 de janeiro é Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, uma pauta tão fundamental e urgente que a debateremos, como a Carol já mencionou aqui, em dois momentos, tá? Em dois episódios que servirão como alerta para a necessidade de enfrentarmos o preconceito, o ódio e a violência motivados por questões religiosas. Bora nessa, pessoal? Vamos entender tudo isso aqui com a gente? Tá no ar o Dia a Dia com o Ceará.
Minha gente, como trocamos de tema nas carreiras, feito já explicamos, para termos perguntinha para o nosso quadro Diz Tu Primeiro, conversamos sobre nossa temática com pessoas próximas. E hoje, no nosso
Diz Tu Primeiro,
vou dividir com vocês uma fala da Raquel Santos. Raquel é uma amiga minha, uma amiga de infância. Formada em contabilidade, Raquel é moradora do Carlito Pamplona, bairro do oeste da capital cearense. Ela não quis gravar, mas numa conversa de calçada que tivemos, ela me disse mais ou menos assim: Carol, por que as pessoas que pertencem à Umbanda, ao Candomblé, são chamadas de povos? Se o Candomblé e a Umbanda são religiões e, por exemplo, católicos não são chamados de povo, por que o pessoal que integra essas outras duas religiões é chamado assim, de povo? Só isso já não remete a um, digamos, preconceito, por serem chamados assim até mesmo pelo próprio governo? Bom, a gente levou essa provocação da Raquel para a turma que trabalha na CI, a Secretaria da Igualdade Racial do Governo do Ceará. A Tamira Reis, que é coordenadora jurídica e ouvidora de lá, disse o seguinte:
primeiramente, a gente precisa entender que essa não é uma questão religiosa, é mais uma questão histórica, social, jurídica e principalmente de reconhecimento. O Decreto 6040 de 2007 é que reconhece como povos e comunidades tradicionais grupos que têm modos próprios de organização social e também uma relação específica com territórios, recursos naturais e também saberes transmitidos de geração em geração. Como você mesma disse, as religiões de matriz africana, como Candomblé, a Umbanda, elas são religiões, mas elas não se tratam apenas de crença individual, né? Elas estruturam o povo, comunidades inteiras, como os terreiros, também envolvem ancestralidade, território, práticas culturais e formas de organização social e transmissão de saberes, né? Isso tudo caracteriza os umbandistas e candomblecistas como um povo tradicional. Diferentemente de outras religiões, como principalmente as cristãs, né? Que se trata de uma religião universal, que é historicamente dominante, né? Não depende de um território específico, por isso que há essa diferença. E esse reconhecimento não é um privilégio, também não é uma forma de discriminação, né? É uma medida de proteção e também uma forma de reparação histórica.
Bom, pessoal, para vocês que estão nos escutando aqui na Rádio Ceará, a gente hoje está com o grupo Samba Canjerê, eles que vão tocar e vão cantar todas as músicas dos dois programas que tem como tema exatamente a questão da intolerância religiosa, né, do racismo religioso, tá? E eu tô aqui com o John e com o Malheiros, os dois, eles são integrantes do grupo, né? E eles vão cantar pra gente, vão tocar, vão conversar com a gente aqui, e na hora da apresentação eles vão estar tocando. O John vai estar no pandeiro. Sim. E o Malheiros vai estar no cavaco. Isso. Sejam bem-vindos aqui ao Dia a Dia com o Ceará.
Muito obrigado.
Obrigada.
Como é que o grupo se formou? São quantos?
Uhum. A gente é um grupo com 6 músicos e uma produtora. Ela sempre fez parte da composição, do começo, enfim. O ponto de partida foi de nós dois, né, numa conversa, numa calçada. O Malheiros já tinha um trabalho em desenvolvimento com samba, musical. Eu sempre fui um cara da capoeira, da cultura popular, e a gente juntou uma coisa na outra. E aí foi começar a juntar pessoas e, né, a juntar o grupo que hoje está nesse formato de 6 músicos e uma produtora. Isso em 2024.
Foi, exato.
A nossa primeira aparição, apresentação, foi que é a data do nosso aniversário, né, do grupo, é dia 15 de fevereiro de 2024, foi quando o grupo se lança como um projeto, enfim. Estamos aí na cena do samba da cidade de Fortaleza.
Pois vamos de minha fé, pessoal. Maravilha de som, gente.
E vamos pro nosso quadro.
Ei, o que é isso mesmo?
Bom, como parte desse quadro, fomos procurar saber como é que é mesmo que este tema vem sendo trabalhado dentro das escolas do governo do estado. Como ele é trabalhado no dia a dia, no material didático, como o não a intolerância religiosa, como o não ao racismo, de um modo geral, é trabalhado nos equipamentos estaduais de educação. Falamos com o Helder Nogueira, que é secretário executivo de Equidade e Direitos Humanos da Secretaria da Educação do Ceará. Ele respondeu o seguinte:
bem, na SEDUC nós trabalhamos esse tema, a parte da política da educação para as relações étnico-raciais, dentro do projeto de gestão escolar para a equidade racial, onde nós planejamos e construímos, junto com as nossas escolas públicas estaduais, todo um plano de ação voltado para o enfrentamento ao racismo, para um olhar da qualidade da educação e das aprendizagens a partir de dados racializados, para iniciativas antirracistas nas escolas, como oficinas de letramento racial e o enfrentamento à intolerância religiosa, que é o tema aqui em pauta. Então, nesse sentido, nós temos 3 ações importantes. A primeira é a campanha de autodeclaração étnico-racial, em que a cada ano nós, olhando para a diversidade das nossas matrículas, nós estimulamos que cada escola promova uma campanha em que as famílias e os estudantes, além dos professores também, são formados para compreender a sua construção étnico-racial, país mestiço como o nosso, e se autodeclarar, né, na declaração de matrícula, na ficha de matrícula do estudante. Nesse processo pedagógico, nós discutimos temáticas como essa da diversidade religiosa existente no nosso país. A outra ação importante é a do selo escola antirracista, em que, dentre as ações que, que as escolas promovem, elas têm ações de enfrentamento à intolerância religiosa nas escolas, discussão do tema, análise histórica do tema e reconhecimento da diversidade religiosa existente no país. Essa é uma das muitas ações que compõem o selo escola antirracista. E, por fim, nós estruturamos a governança da Política Nacional da Equidade Racial, que é a PNERC, que é uma política promovida pelo Ministério da Educação, em que o objetivo central é fortalecer a política de educação para as relações étnico-raciais, e dentro dessa política, a diversidade e a tolerância religiosa fazem parte da formação de professores e estudantes. Nessas ações, nós temos materiais estruturados que compõem todas elas. Na campanha de autodeclaração, nós temos material para as famílias, para a secretaria das escolas, para os gestores e professores. No selo escola antirracista, nós temos um calendário afro-referenciado, nós temos cursos ofertados aos nossos professores, e outros materiais que orientam, inclusive, planos de aula nas diversas áreas do conhecimento. De modo que essas são as frentes que nós atuamos, né? Para nós, a construção de escolas antirracistas é uma prioridade, e até porque nós compreendemos que a qualidade da educação combina com a equidade racial.
Pessoal, dia 21 agora foi a data, né, de combate à intolerância religiosa. Eu queria saber de vocês como vocês vivenciam isso.
A gente tem uma proposta com o nosso trabalho, né? O samba que a gente apresenta enquanto projeto artístico, ele tem uma exaltação à espiritualidade. Não necessariamente por religião, mas pela cultura do samba, que é intrínseco à relação com as divindades, à espiritualidade. A gente acabou de cantar uma música super popular, né? Que todo mundo canta em festa, e que fala da espiritualidade afro, que é tão atacada socialmente, politicamente, enfim. E tem lugares que a gente vai tocar que a gente sente que as pessoas têm receio de ouvir, ou ficam tentando reprogramar o que a gente tem de formato de show, né? Para não cantar certas músicas, cantar mais aquelas e não essas. Tentando um pouco distanciar ou apagar essas palavras que vão falar sobre o orixá, que vão falar. A gente sente, inclusive, tem lugares que a gente nem precisa que as pessoas falem. A gente sente que o
Sim,
lugar
com
não vai estar tá
certeza.
aberto para essa
Nossa Senhora,
proposta, assim.
que coisa, né?
Inclusive, quando a gente puxa, por exemplo, a gente faz muito evento, né? Tem os parabéns, né?
Parabéns.
É sempre uma dor de cabeça no sentido de. Porque tem um tipo de parabéns que a gente canta que é que Exu
Exu abençoe,
abençoe,
né?
né? Então a gente sempre fica, poxa, aqui pode,
Será
não pode.
que Exu
Será
pode
que
abençoar?
a galera vai receber bem, né?
É.
Então tem sempre esse pisando em ovos. Mas acredito também que a cena da cidade do samba, né? Acho que tem absorvido bastante, assim, e entendido também esse rolê,
É.
sabe? Entendo
Existe
bastante.
intolerância,
Coisa
mas
boa.
existe também o
Bem,
cenário que
com
admite, que
certeza.
aceita, que aprova, que
Que é bem
gosta.
democrático, né?
Isso.
Os sambistas
Pensa.
cada vez mais estão se assumindo também, né?
Também.
Como
Como desse.
praticantes
É.
da religião
Isso.
também. Então, eu acho que tem sido um espaço interessante nesse sentido também.
Gente, vamos de intervalo musical.
Já sabe, né?
E vamos embora. Quer que o nosso ouvinte vai escutar agora em casa?
Vai escutar a música O Povo de Santo,
Que
João
maravilha.
Martins e Luciano Bocabelo.
Bom demais. Vamos lá.
Respeita meu convidado.
parar com isso?
Olha, pessoal, neste primeiro episódio sobre o combate à intolerância religiosa, o quadro E o Ceará com Isso? Quer saber o que a plataforma Encruzilhadas em Rede, lançada esta semana pelo governo do Ceará, tem a ver com a elaboração de políticas públicas atentas ao combate à intolerância religiosa? Sobre essa plataforma, a gente vai conversar hoje com Zelma Madeira, secretária da Igualdade Racial do Ceará. Graduada em Serviço Social, Zelma tem mestrado e doutorado em Sociologia. Ela coordenou a Política de Igualdade Racial do Ceará de 2015 a 2020 e foi assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do Governo do Estado de 2020 a 2022. Zelma lidera o grupo que pesquisa relações étnico-raciais lá na UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, sendo especialista nos seguintes temas: relações étnico-raciais, políticas sociais, gestão de políticas públicas, assistência social, cultura e religiões de matriz africana. Secretária, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Dia a Dia com o Ceará.
Ah, eu que agradeço, né, de estar aqui para tratar de um tema tão importante, né, comemorado certamente essa semana com o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e o Dia Mundial da Religião, né? Então, para nós é muito importante trabalhar com os grupos, né, que nós atendemos na Secretaria da Igualdade Racial. É também tema do nosso interesse aqui, porque eu junto tanto uma vida acadêmica, intelectual, de pesquisadora, como também tive a oportunidade de ser convidada para ser gestora. Por isso que a gente gosta tanto de uma plataforma, por isso que a gente quer tanto esses dados, porque a gente junta, né, essa vida acadêmica de produção de informação e de dados com a gestão. Como é que eu vou implementar políticas públicas sem ter as evidências, né? Aí os dados.
Olha, gente, vocês que estão ouvindo, essa semana, agora que está se encerrando nesta sexta-feira, foi exatamente onde o governo do... exatamente a semana na qual o governo do Ceará, ele realizou o segundo encontro de combate ao racismo religioso aqui no estado. E nesse encontro foi lançada a plataforma Encruzilhadas em Rede, que a gente já citou lá na apresentação aqui do nosso quadro. Mas antes da gente se debruçar mesmo sobre essa plataforma, esmiuçar tudo nos detalhes, eu queria que a senhora falasse sobre o encontro em si. Quem é que teve presente nele? Quais foram as temáticas, né? Como é que a gente evoluiu nessas temáticas? E as propostas que saem desse encontro?
É, a gente já vem num crescente, né? Nós realizamos no ano passado também ali na região do Grande Bom Jardim. É lá que se concentra um número grande de terreiro, de povos de terreiro, que é de candomblé e de umbanda. Então, a gente fez a aposta também nesse segundo ano de fazer ali. Primeiro, nós fizemos em 2024 dentro de um terreiro, né? Ali foi o número de pessoas, mas muito mais concentrado de pessoas de Fortaleza. Nesse ano, nós vamos continuar na região periférica, agora só que era no CCBJ, né? Certo. O CCBJ, para nós, é um equipamento de cultura muito importante, e aí nós fomos para lá. Lá, nós juntamos, nesse ano agora, né, de 26, nós... tiveram presente mais de 12 municípios. Então, olha, a gente viu um crescente de que agora não era mais só Fortaleza. Mas como a gente também é resultado de uma política de interiorização, uma política de municipalização com o selo Município Sem Racismo, então o nosso diálogo, a nossa interlocução com vários municípios do interior do estado, ela está tendendo a ampliar. Então, lá tiveram com a gente Fortaleza, claro, mas também gestor do Jaguaribe, Morada Nova, Pacatuba, Maracanaú, Redenção, Trairi, Tapajé, Crato, Aracati, Horizonte, Sobral. Então, para nós, por quê? Porque os gestores, eles ficaram super interessados, porque eles querem fazer mapeamento dos povos de terreiro lá deles. Então, eles vieram saber como era e se a gente não podia usar, eles não podiam usar dessa plataforma, dessas informações, que informações poderiam, né? Uma são sigilosas, certamente, mas que questões poderiam ali estar, né, para eles, né, para eles poderem fazer essa política nos seus municípios. Então, nós tivemos, além desses 12 municípios, que muda da realidade anterior para cá, nós vamos ter os conselheiros, Nós vamos ter, porque a gente queria ficar perto dos pais e mães de santo, dos sacerdotes, sacerdotisa, da família de santo, do filho de santo, dos moradores, para poder todo mundo participar e não ser alguma coisa distante da onde já tem. Se eu sei que há uma concentração, não estou dizendo que só em Fortaleza só tem no Bom Jardim, mas ali tem um aglomerado, tem uma representação boa do fórum. Existe um fórum hoje, né, do povo de terreiro do Ceará. Então, eles estavam lá presentes, então, e esse CCBJ, né, esse é um equipamento nosso ali, né, da Secult, gerenciado pelo IDM, ali com pessoas muito já próximas e pertencentes ao território, então a gente conseguiria mais vínculo, a gente conseguiria uma participação mais qualificada. E também contamos com conselheiros, com estudiosos do tema, conselheiros da igualdade racial do Estado, conselheiros da igualdade racial do município. Então, foi uma moçada qualificada, mas também nós chamamos as instituições governamentais ou, né, de outras esferas do judiciário. Então, lá estava presente o Ministério Público, com o CAL, que é um centro de operação dentro do Ministério Público em Direitos Humanos, o COPAC, que tem sido um grande parceiro nosso desse, né, da aposta num policiamento comunitário, né, a célula dentro da Secretaria de Segurança Pública de atendimento aos grupos vulneráveis também estava lá, a SUPESP, que é a nossa grande parceirona, que vem, né, com essa iniciativa de criar a plataforma, né, e várias outras, a Secult, que é uma grande parceira nossa, também estava lá com a gente, o Conselho Estadual de Igualdade Racial, né? Então, foi um conjunto de pessoas de grande valor e de grande importância que entende o que é mesmo um povo tradicional e aí, dentro do povo tradicional, um povo de terreiro e de matriz africana.
Secretária, chegamos no Encruzilhadas em Rede. Uhum. Aliás, primeiro de tudo, achei o nome maravilhoso.
Sim,
né?
Sim.
É, eu queria que a senhora falasse exatamente sobre essa nomenclatura, né? Essa questão de trazer mesmo a linguagem da religião de matriz africana para o próprio nome da plataforma.
Pronto, porque para nós, Encruzilhada, nós estamos vendo numa perspectiva de uma mitologia, de uma filosofia africana, de matriz africana. O que quer dizer, né, uma encruzilhada? Quer dizer ponto central, quer dizer ponto de encontro, quer dizer entrecruzamento, né, encontro de mundo e encontro de forças. E é tudo que nós estamos precisando. Né? É um encontro, né, que representa troca, que representa mudança de caminho. Se nós estamos dentro de um desafio, é nessa encruzilhada que a gente pode encontrar força, outros mundos para abrir para transformação e para possibilidade. Então, às vezes, eu estou numa encruzilhada, eu estou numa fria. Não, para uma filosofia africana, eu estar numa encruzilhada, eu estou num ponto de encontro. Eu estou ali com a possibilidade de transformar, com a possibilidade de ter oportunidade para mudança. E é tudo que a gente quer. A gente quer que o povo de terreiro, neste nosso estado, no Brasil como um todo, e não é diferente do nosso estado, eles sejam vistos, eles tenham visibilidade, pare com essa invisibilidade, e mais do que a invisibilidade, que é não vê-los, é vê-los de uma forma equivocada, ou que a gente chama de visibilidade estereotipada, não presta, é do mundo do demônio, né, demonizar, é dizer que é uma religião que, né, sem ética e sem moral. Né? Então, é essa visão que nós queremos dar. Mas eu quero dizer que essa Encruzilhadas, né, foi uma criação e para nós é muito interessante. Sim. Quer dizer que a perspectiva que o governo Eumano de Freitas tem colocado no estado do Ceará tem dado certo, que é pegar a igualdade racial como tema transversal. Então, quem vai batizar? E isso é quem? A SUPESP. Então, é a superintendência, são os seus técnicos que dizem, professora, secretário, o que você acha da palavra encruzilhada em rede? Eu digo, eu só botaria no plural para a gente chamar encruzilhadas, no plural, em rede. Por que em rede? Porque a gente precisa trabalhar, nós não somos nada sozinhos.
Sim.
Nós precisamos trabalhar em coletividade, tanto aprendendo com o povo de terreiro, que é sempre em coletividade, porque a gente chama é família de santo. né? Um pai de santo, ali é meu avô de santo, ali é meu tio de santo, ali é minha irmã de santo, ali é meu primo de santo, porque existe toda uma constituição de família, família de santo, por isso é em rede, por isso é coletivo. Então, que cada, é isso que a gente saiu lá, como você me perguntou, e o que foi que vocês definiram lá? Uhum. A gente saiu de lá que como o povo de terreiro, ele age e a sua maneira de ser e de viver é em rede, é em teia, é em família, que eles também divulgassem. Nós vamos divulgar, nós vamos aqui amparar, né, tirar dúvida de quem tiver. Essa plataforma já está abrigada no nosso site, nós temos pessoas para ensinar. A gente, inclusive, tem um videozinho ensinando, mas no beabá, de como é que eu vou preencher esta plataforma.
Esse é o primeiro levantamento sobre esse tema aqui no estado?
Então, aqui, né, no governo ainda Camilo Santana, ele liberou um recurso para alguns movimentos sociais, para algumas entidades, liderança do povo de terreiro, para fazer um mapeamento, ou o que ele chama um inventário. Então, a instituição Alagba, eles publicaram um inventário dos povos de terreiro do Ceará. Então, a gente sabe que mesmo e há preocupação quando vem de dentro das instituições, que é do povo de terreiro, eles têm várias perguntas, eles têm várias formas. Então, nós temos, sim, um levantamento que data de 2022, que foi um recurso público, mas foi ali gerenciado, organizado por essa Associação Cultural dos Povos de Terreiro, né, para fazer. E aí, eles conseguiram mapear em torno de 500 terreiros, mas a gente sabe que muito mais tem, sim, o Ceará. E aí, a gente recorre e considera esse inventário muito interessante, mas nós também nos deparamos com outras demandas que este inventário, ele não supria. Então, nós passamos, e eles, nós do Estado, e nós fomos informados da vulnerabilidade que muitos terreiros estavam sofrendo, né? Vulnerabilidade de ataques, vulnerabilidade de expulsão deles dos seus territórios, né? Ataques e a invasão nos terreiros. E aí nós nos preocupamos, quem? CEI, Secretaria da Igualdade Racial e Secretaria de Segurança Pública, mais diretamente a SUPESP, que é quem trabalha, né, com plataforma de dados, porque a gente sabe que para ter qualquer política pública, eu preciso de evidência. Então, elas me chamaram e disseram, professor, secretária, por que a gente não faz uma plataforma e a gente vai levantar essas características que nos interessam e interessa a senhora? Interessa a nós, aqui na Secretaria de Segurança Pública, combater a violência, e aí para isso é muito interessante dizer como é que se dá essa violência, aonde é que ela acontece, quais as características, quais as particularidades dessa violência, para que eles pudessem fazer uma política de segurança pública adequada a este grupo específico de povos e comunidades tradicionais, que é, na verdade, o povo de terreiro. Aí eu digo, muito bem, eu vou aproveitar, porque eu também preciso de algumas questões para a gente formular política pública, porque a formulação de políticas públicas não é só de segurança, mas é regularização fundiária. Porque nós temos hoje uma lei ali com o IDACE do governo do Estado para também resolver a questão fundiária de alguns terreiros. Então, é uma coisa bem nova, né? Mas nós já temos cobertura legal para fazer isso. Mas também a agricultura familiar. Nós temos agora muitos projetos, nós temos pelo menos 3 projetos maravilhosos, como Sertão Vivo, o Dom Luiz Loscheider, projetos que são Paulo Freire. Então, é muito importante que a gente leve para eles, olha, existe, viu, povo de terreiro no interior do estado, nesses municípios que vocês vão atuar. Então, vamos priorizar esse povo que já pode. Uhum. Aí eu fui atrás da atividade produtiva deles. Porque veja o quanto o racismo religioso é tão grande que ele vai nos impedindo de ver que esse povo não pode ficar todo tempo rezando. O povo terreiro, ele não fica só rezando, porque ele precisa ter, e ele tem, uma organização social, uma organização política, uma organização econômica. Eles produzem o quê? Eles plantam as ervas, eles trabalham com costura, com vestimenta, eles trabalham com vela, com produção de quê? Eles trabalham. Eles pagam impostos. Então, quando a gente está dizendo de combater o racismo, é aposta em processos inclusivos. Essas pessoas, elas também são, né, têm a sua cidadania que precisa ser respeitada. E aí, o nosso papel como secretária de Igualdade Racial não é mexer na dimensão litúrgica, não é isso. Nós é entendermos ele como povo e comunidade tradicional, que é um povo específico, é um povo que, dentro de uma sociedade racista, desigual e discriminatória, sempre foram excluídos. Então, nós temos uma aposta neles, porque, para nós, é motivo de orgulho você ter um povo tradicional. Quer o quilombola, quer a comunidade cigana, quer ribeirinhos, quer quebradeira de coco, sei lá. Mas a gente também reconhece a visão de mundo, a grandeza da sabedoria desse povo. Então, nós não podemos excluí-los. Nós não podemos empurrá-los. Nós precisamos abrir a roda e dizer: aqui também tem lugar para você. E esse lugar é o quê? É o lugar do reconhecimento, é o lugar das políticas públicas, é o lugar da redistribuição. Então, nada melhor do que o mapeamento. Eles existem, fazem o quê? Estão aonde? Qual é a maior vulnerabilidade? Mas qual é a potência? Eu nunca trabalho com os povos e comunidades tradicionais dizendo que eles só são pura vulnerabilidade, que só são problema, que só... São. Tem isso. Porque uma sociedade injusta, uma sociedade desigual como a nossa leva. Mas eles têm potência, eles têm saberes, eles têm tudo a ver com a musicalidade. Daqui a pouco, né, se você vai olhar, né, e até no nosso programa, se eu vou atrás de uma roda de samba, se eu vou atrás da musicalidade, eu não tenho como não chegar ali nos povos e comunidades tradicionais, porque vem de lá. Então, essas pessoas, eles são responsáveis pela construção da nossa identidade. O que nós somos hoje, nós devemos a esse povo. E aí eu vou enxortá-lo? Eu vou ter a intolerância? Eu vou ser racista? Não, porque aí eu não vou construir uma democracia. Nós temos, sob orientação do nosso governador, é o Mano de Freitas, que é para avançar o Ceará, nós precisamos cuidar das pessoas, é ouvir as pessoas a partir do momento que demanda. Então, se nós tivermos esse material aqui para divulgar nas secretarias, se nós temos hoje a plataforma, se nós temos outros comitês e assento deles dentro do nosso conselho, é demanda. Nós estamos atendendo às demandas que eles apresentam.
Secretária, como é que faz para acessar a plataforma? Como é que faz para ver o videozinho lá do passo a passo?
Então, você pode entrar nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, Igualdade Racial CE, que aí você já vê, mas você pode entrar diretamente no nosso site. E lá está abrigado, né? Porque tem, você vai encontrá-lo no site da SUPESP, da Segurança Pública e da CI.
Secretária, eu ia me despedir da senhora, mas não vou não, porque daqui a pouquinho a gente vai ter um papo legal com o cara que é o especialista em cearenseis, Tarcísio Matos. Para a gente ter uma conversa aqui bem humorada, mas ao mesmo tempo séria e precisa sobre essa questão da intolerância religiosa.
Sim.
Meu povo, antes da gente ir para o nosso terceiro intervalo musical, só lembrando, a gente está aqui com o John e com o Malheiros, eles são integrantes do Samba Canjerê, né, que tem essa música, posso te dizer, de raiz?
Sim.
Com certeza, né?
Com certeza.
Essa música representativa para o povo preto. E aí eu quero levantar uma outra questão aqui para vocês dois. Samba, capoeira, batuque, né? São representações, são manifestações da cultura afro-brasileira, né? E muito da nossa questão rítmica vem daí. E eu queria que vocês falassem desses elementos negros que existem na música de vocês, né? Que vem do samba, do maracatu, de ritmos nordestinos. Como é que é isso?
É, só um dado histórico, né? Assim, acho que a gente pode afirmar. Teve um maestro que já fez sua passagem, que era Leite, Eres Leite. Ele defendia muito essa... Que o terreiro de candomblé de Umbanda tem nela em si a escola... que dá chão para a musicalidade brasileira no todo, né? O que a gente escuta de forró, do que é popular, começa desse lugar, desse território preto de resistência, né? Que são os ilês. E a gente tem uma pesquisa, né, no nosso repertório, de estar indo atrás, de trazer elementos e percussões, né? Elementos de batuques, que são de referências afro-religiosas, considerando isso como um lugar de matriz, né? Não é só um levante, um resgate... salvando a identidade do povo. É considerando que lá é a escola, que lá é a mestra. Esse terreno foi o que nos deu condição de estar fazendo samba hoje, no formato que a gente está fazendo. Então, a gente admite, inclusive, nos nossos arranjos, quando a gente pensa as apresentações musicais, quem já assistiu o show do Samba Canjerê vai ver nitidamente referências afro-religiosas dentro da construção musical, né?
Também os nossos espetáculos, né, que a gente trabalha também, o Mãe de Samba e o Encanto Negro, que a gente faz esse resgate histórico também das mães de samba, né, que abrigaram os sambistas no começo desse movimento, né, que sofreram muito represália. Então a gente faz esse movimento de resgate também, salientando a sua importância. E do ponto de vista do tambor específico, né, falando sobre ancestralidade, as harmonias, por exemplo, a gente fica sempre tentando saber o que é que o tambor está querendo falar, assim, né? Porque não existe muita partitura para esse tipo de instrumento, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar nessa perspectiva, essa valorização desse movimento.
Vamos de música?
Bora. Não, vai. Jacutá de preto velho, há uma festa de aô. No Jacutá de preto velho, há uma festa de aô. No Jacutá de preto velho, há uma festa de aô. No Jacutá de preto velho, há uma festa de aô. O tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá. Oi, Mucamba de Oxóssi é caçador. Olha, viva Nanã, Nanã Murucu. Oi, Mucamba de Oxóssi é caçador. Olha, viva Nanã, Nanã Murucu.
Maravilha.
Diabo é isso, mano.
Hoje vamos fazer um Diabo é isso, mano. Diferentão, né? Aliás, vão ser duas edições, tá?
Diabo é isso.
É. Se prepara, Tarcísio. E hoje a gente tá aqui nesse quadro, hoje e na próxima sexta, com a secretária Zelma. Ela vai participar com a gente porque a gente tem muita coisa para falar. Que liga intolerância religiosa, racismo religioso e o nosso Ceará em 6. Então a gente vai colocar aqui na mesa vários assuntos, vários detalhes. Preparada, secretária?
Sim, vamos, né? Não sei, vamos lá.
E aí, Tarcísio?
Esclarecer. Um verbo que se utiliza tanto, por que não esclarecer? O que é que a gente precisa mudar, professora?
Pronto, a gente primeiro tem que dizer que essa sociedade racializada, ela tem o ranço da escravidão. Então, o ranço da escravidão, a escravidão virou linguagem. Então, é por isso que nós temos, né, um vocabulário recheado, cheio de palavras que a gente diz, não, mas eu não quis dizer isso, eu não estou sendo. Então, esclarecer, tornar claro, né, tornar branco, é o que sabe trazer a paz, é o que sabe evidenciar, né, e a gente não utiliza muito, fulano, me evidencie isso, mas a gente diz assim, não, esclareça isso para tornar branco, esclarecer numa sociedade de ranço. A pessoa vai dizer, ai, mas vocês pegam muito pesado. Não, a gente diz que a sociedade brasileira, a linguagem da escravidão, ela se sedimentou. Ela se cristalizou nas relações, nas conversas, né? Para todo mundo. É um racismo tão grande que também algumas pessoas negras, elas também vão ser reféns porque não teve uma bolha em que nós fôssemos criados durante todo o processo de colonização e de escravidão que não deixou a gente interagir com os outros.
Ovelha negra,
É, ovelha negra também, né? Ovelha negra é aquela... Quem é? Eu sou ovelha negra da família. Ali é fulano, é o que se desvia, né? É o que se desvia. Por quê? Porque dentro do processo de colonização e escravidão, os negros, os pretos, eles também não iam naquele couro. Eles faziam as suas rebeldias ou a sua resistência. Então, terminava saindo do bando. Primeira coisa, a gente, pra mudar, a gente precisa entender por que faz isso e faz isso de uma forma natural. Sabe, mas eu nem pensei, eu não disse isso porque eu não queria dizer isso. É porque nós temos... É sem querer. É. Nós temos uma sociedade racializada, nós temos uma sociedade que passou por mais de 400 anos de escravidão. Então, essa escravidão, ela virou linguagem. Ela incorpora na nossa linguagem, no nosso cotidiano, de maneira a gente não questionar. Então, para nós, o clarear, o branquear é que é o certo. Né? Então, ao contrário, né? Eu tenho que dizer esclarecer e não evidenciar. Né? Do mesmo jeito que nós temos expressões negativas para dizer quando é para escurecer. Por exemplo, a gente tem denegrir, fulano denegriu minha imagem. Né? Então, é tornou negra. É como algo ruim. Fulano denegriu minha imagem. Então, eu fiquei empretecida, eu fiquei enegrecida. Então, em se ficar enegrecida é algo ruim. Então, essa coisa do preto como sempre negativo, né? E isso é o quê? É linguagem. Sabe por que eu estou insistindo que a escravidão tornou linguagem? Porque, senão, eu não posso decorar todas as palavras para me falar o português ou uma fala humana, politicamente correta. Mas eu preciso saber da onde é que nasce. A gente nasce, né, na dimensão de criado mudo, a gente sabe dessa dimensão de embranquecer, para clarear. Isso tudo tem uma raiz. É por isso que a gente precisa ter letramento racial. É por isso que a gente precisa estudar para que a gente desnaturalize. Eu preciso desnaturalizar essas expressões que desumanizam o outro.
E olha só, viu, Tarcísio, isso que a professora Zelma coloca. É, criado mudo, por exemplo, é uma coisa que eu aprendi na escola. Até ver a primeira vez o professor falar que isso era uma expressão racista, pra mim o criado mudo era só o móvelzinho lá do lado da cama, né? Tudo bonitinho.
E não é,
né? Remete lá exatamente, né, professora? Ao período da escravidão, né?
Justamente aquele desumano que não dorme, né? Ele vai ter que ficar ali, velando aquela cama, aquela ali. Então, é o criado mudo. E nem é pra falar. Fica desse jeito.
Mudinho.
Então, o que é isso? Isso é o que faz o racismo, que fez a escravidão como modo de produção, que é tornar o objeto o sujeito. O sujeito não tem vida. Então, essa coisa tudo dói muito, né? Você já pensou você dizer essa expressão na frente das crianças? Uhum. Né? Ela vai ficar, como tem várias coisas. Ah, meu passeio foi de índio. Índio, né? É, e passeio, é como ruim. Se fosse uma coisa ruim.
Sim,
uma criança, eu vi um programa de índio, né? Como coisa ruim, negativa. Então a gente precisa entender isso, né? Isso não é chatice, ou então o politicamente correto. Isso é quando a gente quer apostar em processo inclusivo e democracia.
E o humor então, negro, ter, professor, né? O humor negro.
Porque
é para ser trocado por humor ácido, seria
isso? Sim. Poderia ser, né? Mas é negro no sentido de ruim, né? De pesado, de ruim. De aí tudo você vai dar o qualitativo, né? O qualitativo ruim, negativo.
E a inveja é branca? Rapaz, eu tenho uma inveja.
Quer parecer que a inveja é boazinha.
É. Né? Ou então a inveja boazinha, ela vai ser a branca. Né? Então, você, quando quer dizer que você não é maligno, você não é do lado do demônio, né? Você não... É quando você suaviza. Então, você suaviza a inveja quando ela é branca. Olha, fulana, achei tão lindo essa tua roupa, mas olha, é uma inveja, mas é uma inveja branca. Por que que não se olha a beleza interior na realidade brasileira? Porque o Brasil, o racismo é de marca. Então, aqui para nós, o que fica é a marca. Né? Ninguém está indo atrás do que a gente quer verdadeiramente chamar de humanidade, que é o afeto, que é o amor. Né? Então, para as pessoas negras que foram escravizadas neste país, passaram mais de 400 anos escravizados, vai ser retirado dele o quê? A dimensão humana. E dentro da dimensão humana é a dimensão dos afetos. Coisas que a gente que está vendo, que ela vira linguagem, mas não é só a fala, não é só a palavrinha, denegrir. É o efeito uso daquele vocábulo, daquela palavra, que ela é carregada de desdobramento nas relações sociais. Então, é por isso que é interessante a gente dizer o que é que dentro do vocabulário cearense não se comporta.
Muito bem. É. Desnecessária também a expressão volta para o mal, oferenda, ofensiva demais, associando coisas indesejáveis a oferendas religiosas, desrespeitando as religiões de matriz africana, não é isso, professora?
É isso, porque aí, para a gente falar das religiões de matriz africana e afro-brasileira, dos povos de terreiro, a gente precisa entender que eles têm uma visão de mundo, que eles têm uma relação deles aqui na Terra e o plano divino. Como é que eu faço? Eu faço pela via do ebó, eu faço a partir das oferendas. O que aquilo ali representa? O que é o dia de Iemanjá na praia? O que eu vou levar para ela? O que representa ela como meu orixá? O que representa as divindades? O que representa meus encantados indígenas para mim nesta minha relação, para poder ter toda uma força aqui na Terra, aqui nesse plano, para poder viver os meus desafios? Isso não é errado. Ah, mas eu sou de outra religião. Tá, você também não está errado. Você tem a maneira de fazer a religação com o plano divino e que tem que ser respeitado. Então, se lá no terreiro, né, eu estou doente, eu quero uma consulta com a preta velha. Mas isso é um absurdo para você. Porque religião é para quem congrega. Eu não posso chegar dizendo que os evangélicos estão errados assim, assim, né? Dentro da liturgia, dentro da visão e da cosmologia, é deles. O que a gente não vai aceitar é aquilo que a gente já balizou como crime, né? Mas, assim, balizar não a partir só de uma perspectiva, porque eu também posso atribuir crime ao que é diferente. É o que eu não concordo, aí eu vou dizer que é errado. Então, e aí a gente precisa entender tudo neste mundo. Tudo nesse mundo, o que é que eu estou dizendo que o outro está errado? A partir de qual bússola? Você mediu a partir de que você está dizendo que é desumano? Que você está dizendo que é do lado do cão? Então, é isso que a gente precisa, né? Isso é um grau de maturidade. Isso nós precisamos, porque as pessoas sofrem. As pessoas que são rechaçadas, que são discriminadas, elas sofrem. Isso aí tem nome. Isso é desumanização, é retirar o que é importante para nós, sujeito, que é a nossa humanidade.
E aí, gente, a gente vai para o nosso fim de semana refletindo sobre essas questões, porque na próxima sexta, no nosso próximo programa, a gente volta a falar sobre essa temática no nosso quadro de Abeíssima.
Quanta estrela lá no céu, no Rosário de Maria, meu Senhor, preto velho já orou.
E vamos ficando por aqui, mas na próxima sexta tem mais, muito mais sobre este tema. Inclusive nos quadros E o Ceará com Isso e O Diabo é Isso, Mã. Seguiremos na conversa com a secretária da Igualdade Racial do Estado, Zelma Madeira. Muita coisa fundamental para a gente falar ainda sobre o combate ao racismo, à intolerância religiosa. E aí, agora é a sua vez de mandar perguntas sobre essa temática para a gente. Arrocha lá naquele número de sempre, o zap 859-8956-1393. Diz lá seu nome, de onde você é e manda tua dúvida. E para ficar por dentro dos serviços e das ações do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Até logo, minha gente.
A gente está encerrando o nosso primeiro programa sobre esse tema, intolerância religiosa. E eu queria uma palavra de despedida de vocês desse nosso primeiro programa. Lembrando, gente, que eles vão estar com a gente no segundo programa também.
Bom, acho que diante do tema, eu acho que para quem está a fim de reverter, né, esse território hostil que tem sido a intolerância religiosa, que só traz tristeza quando isso acontece, né? Diante de um povo que está sempre resistindo, de um povo que tem uma presença de fundamento histórico do nosso país, né? Eu penso no samba como esse lugar de reparo, de reaproximação, de você que não entende, porque eu acho que o lugar da intolerância também está muito no lugar da ignorância, plantado por um sistema que quer que o apagamento aconteça.
Sim.
Então, eu, enquanto sambista e também pessoa de axé, acho que o samba é o território para a gente se reencontrar e talvez refazer esse trajeto que foi tão dolorido até aqui, e a gente passar para frente refazendo, reparando, né? E não é sobre evangelizar ninguém, a gente não está falando sobre você ser de candomblé, uhum, você ser de umbanda, é da gente conseguir conviver em sociedade com cada um com suas crenças, enfim. E que, quem sabe, o samba seja a interseção dessa, dessa nova relação, né?
É isso. Eu acho que é importante também esse espaço institucional, né, de trazer esse debate. Eu acho que quando você traz do ponto de vista para a política e você reafirma que aquilo precisa ser debatido, então eu acho que você dá uma importância para esse tema.
Tem um espaço que a gente está toda semana tocando no AGE1 de Oiá, que é um ponto de cultura no Benfica.
Isso.
Na Avenida da Universidade, 2327, pedindo licença aqui também, para você conhecer, é um lugar que tem sempre samba. Então, se você está afim, ah, gostei da conversa, eu quero saber como é.
Dá uma chegada lá.
Chega lá, a casa vai estar aberta.
Porque lá vocês vão ouvir, vocês vão conversar,
sim,
vão debater,
debater
e vão ouvir músicas como essa que a gente vai encerrar. Exatamente. Agora o nosso primeiro programa sobre intolerância religiosa.
Vai! Essa aqui é nossa. Samba Canjerim.
Aí é que é bom.
Mano, é gato, tá cheio de onda. Vai saber que na gira roda não tem ponta. Mano, é gato, tá cheio de onda. Vai saber que na gira roda não tem ponta. Todo mundo vê todo mundo, esbanja sorriso, partilha alegria. Ninguém maior do que ninguém. É nessa filosofia que a roda segue girando. Mas se tiver ponta, a roda não gira. Mano, é gato, tá cheio de onda. Vai saber que na gira a roda não tem ponta. Mano, é gato, tá cheio de onda. Vai saber que na gira a roda não tem ponta.
Bom demais, bom demais.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.